Agora são 10h33, muito bom dia, quinta-feira, 30 de maio de 2024, feriado de Corpus Christi, está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações do estado que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, participa hoje do Simpósio Nacional de Direito Constitucional aqui em Curitiba. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, acompanha, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O 15º Simpósio Nacional de Direito Constitucional, realizado aqui no Teatro Guaíra, em Curitiba, começa nesta quinta e vai até sábado, dia 1º de junho. O tema deste ano discute os 200 anos de constitucionalismo brasileiro. A Academia Brasileira de Direito Constitucional, a ABDConst, que organiza o simpósio, espera reunir mais de 2 mil pessoas. O evento, considerado o maior simpósio jurídico do Brasil, conta com presenças de renome, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF e também do STJ, Supremo Tribunal de Justiça. Segundo a ABDConst, a intenção é reafirmar a importância do constitucionalismo, não apenas no contexto nacional, mas também em escala mundial. Durante 3 dias serão debatidos alguns assuntos, como o constitucionalismo e relações privadas e empresariais, o futuro do STF, administração pública e desenvolvimento nacional, entre muitos outros assuntos. Entre a expectativa dos organizadores do evento está o encontro de diferentes perspectivas, ideologias e posicionamentos políticos, além das perspectivas plurais e a construção do pensamento democrático. Conforme a ABDConst, esse é um evento no qual a direita, a esquerda, os progressistas e os conservadores se encontram em um mesmo espaço de forma plural e reconhecem o outro como igual. Então, Luciana, nós continuamos aqui acompanhando. Neste momento, ocorre a palestra do ministro Luiz Roberto Barroso e, em seguida, ele fará o atendimento à imprensa. Eu volto com você, Luciana.
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. Então, ocorre a palestra, neste momento, com Barroso, ministro, e, na sequência, deve conversar com a imprensa que a aguarda. 10h35, tradicional tapete de Corpus Christi é confeccionado em todo o estado. Lá em Cascavel, ele terá quase 5 quilômetros. Os fiéis confeccionam desde cedo as peças para montagem na principal avenida da cidade. Jéssica Passos, eles devem ter começado cedo e deve ter uma quantidade significativa de fiéis para dar conta de 5 quilômetros de tapete de Corpus Christi. Bom dia para você, Jéssica.
Bom dia, Lucian, bom dia a todos. Realmente, quase 1.000 voluntários, 1.000 fiéis estão, né, envolvidos na confecção do tradicional tapete de Corpus Christi aqui em Cascavel. Eles estão desde bem cedinho envolvidos na confecção, e após 10 anos, os tapetes serão montados ao longo da Avenida Brasil aqui no município. A principal matéria-prima para a fabricação do tapete é o TNT, serragem, pó de café e areia. As peças estão sendo decoradas com pinturas, recortes de jornais e frases da Bíblia. São mais de 1.000 voluntários envolvidos neste trabalho, e a partir das 14h, a Avenida Brasil, a principal avenida aqui do município, será fechada para a montagem de 5 quilômetros de tapete. Aqui em Cascavel, cada paróquia é responsável por uma parte da confecção do tapete. Em todo o mundo, a Igreja Católica se prepara para essa celebração. A Santa Missa acontece às 15h, em frente à paróquia Santo Antônio, nas proximidades da Praça do Migrante. A celebração será presidida pelo bispo administrador apostólico Dom Paulo Antônio de Conto. Na arquidiocese aqui de Cascavel, assim como nos anos anteriores, haverá uma grande procissão com o Santíssimo Sacramento exposto. Neste ano, o evento traz a reflexão Fraternidade e Amizade Social, propondo como gesto concreto a doação de alimentos não perecíveis, roupas e cobertores que serão enviados às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Ao longo do trajeto estão previstas 4 paradas para a contemplação então, do Santíssimo exposto e também meditação dos temas propostos. Ao fim, né, em frente à catedral, será realizada a bênção solene para todos os fiéis participantes. A tradição dos tapetes coloridos teve origem em Portugal e foram trazidos para o Brasil durante a colonização. Para a Igreja Católica, os tapetes simbolizam a acolhida de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas cobriram, né, as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias. Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Então, expectativa lá em Cascavel para esta procissão num tapete de quase 5 quilômetros. E por falta de patrocínio suficiente, a associação encerra o contrato com o Festival Internacional de Londrina, que estava previsto para junho. E aí, como é que fica o filo 2024? Ele foi reagendado. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. No aniversário de 90 anos da cidade, o FILO, que é o mais importante festival da cidade, Festival Internacional de Teatro de Londrina, novamente terá que ter a data adiada por patrocínio insuficiente. A ASPA, que é a Associação dos Profissionais de Arte de Londrina, responsável pela execução do projeto cultural nas duas últimas edições, comunicou oficialmente que não estará à frente da gestão do festival em 2024. Isso porque a entidade alega ter encontrado dificuldades de financiamento do evento junto às secretarias estadual e municipal de cultura. O diretor do FILO, Luiz Bertipaglia, informou que a Secretaria Municipal de Cultura já foi oficialmente comunicada do fim do contrato com essa associação e que os organizadores do festival irão buscar uma nova parceira para a realização do FILO 2024. Ele sustenta que o festival vai acontecer neste ano, mesmo que seja apenas com recursos do PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o recurso de R$400 mil. Para não correr o risco de Londrina ficar sem o FILO 2024, o evento foi adiado, então, de junho para dezembro. Segundo o comunicado, essa associação informa que tentou patrocínio junto às estatais do governo do Paraná por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Mas o gestor, o Gerson Bernardes, disse à CBN que não conseguiu nem agendar uma reunião com a SEC, que é a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Londrina informou que a pasta aguarda a entrega do projeto do FILO e diz que, independente de quem estará à frente da organização, o município irá apoiar o evento, que é um dos mais importantes realizados na cidade. Já a Secretaria de Estado da Cultura informa que o FILO estava entre os projetos classificados no edital Paraná Festivais, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. Entretanto, o Festival de Londrina de Teatro não obteve nota suficiente para ser selecionado neste edital. No Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná, que é o PROFICE, o FILO ainda está concorrendo no edital, voltado à categoria teatro, e esse processo seletivo ainda está em andamento. Essa é a informação oficial, então, da pasta da Secretaria de Estado da Cultura. Então, a gente aguarda, né, que esse evento aconteça, mesmo não tradicionalmente nesse período de frio, de inverno, de outono e inverno, mas em dezembro, que é a data do aniversário de Londrina, Luciano.
Tá valendo, né? Até a data do aniversário, dentro desse ano. Então, deve acontecer o Festival Internacional de Londrina após este contratempo. Instituição de Saúde da Bahia arrematou licitação do Hospital da Criança de Maringá. A Letícia Tristão, que fala da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN em todo o Paraná. A licitação para a gestão do Hospital da Criança de Maringá foi realizada ontem. A abertura dos envelopes das instituições interessadas foi realizada em uma sessão pública. Essa foi uma das últimas etapas para o início do funcionamento do hospital, que deve ser referência em atendimento de crianças e adolescentes em várias especialidades de alta complexidade, inclusive doenças raras. Duas instituições apresentaram propostas. A Associação Hospitalar de Proteção à Infância, Dr. Raul Carneiro, responsável pelo Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e a Liga Álvaro Bahia, responsável pelo Hospital Martagão de Esteira, de Salvador. Essa última foi a vencedora da licitação, com uma proposta de R$20.700.000 pela outorga e investimentos obrigatórios. O valor total de investimentos da proposta é 13% maior do que o mínimo previsto no edital. edital, que era de R$18.300.000. Após as etapas de abertura dos envelopes, o município de Maringá vai realizar a fase de abertura dos documentos de habilitação, que será na próxima terça-feira, e caso a documentação esteja correta, a prefeitura e a instituição terão até 60 dias para a assinatura do contrato. O Hospital da Criança Irmã Calista contará com no mínimo 60% de capacidade para atendimento de pacientes do SUS. O Hospital da Criança deve ser, então, referência para atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, com atendimento de alta e média complexidade hospitalar e ambulatorial, inclusive, então, para doenças raras. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Letícia Tristão. Com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um bom feriado.